Para vamos a iniciar os nossos trabalhos. Temos connosco as nossas convidadas para este ponto da nossa ordem de trabalhos. Terceiro ponto, audição do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira no âmbito do projeto de resolução 8613. É uma...
Iniciativa da iniciativa.
É uma proposta e um diploma da Iniciativa Liberal. Recomendo ao Governo Regional dos Açores a integração e funcionamento contínuo do tratamento de substituição opiácea no Serviço Regional de Saúde. Para esta audição, temos connosco a Sra. Presidente do Conselho de Administração da USIT, doutora Rita Andrade, acompanhada pela Diretora da Enfermagem, a enfermeira Manuela Silva. Agradeço mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade. Numa primeira fase, e porque pelo menos enquanto Presidente da Mesa é a primeira vez que estamos em audições, dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção sobre aquilo que entenderem referir sobre a iniciativa em causa e depois abrirei um espaço de inscrições para qualquer questão e esclarecimentos por parte das senhoras e senhores deputados. Assim sendo, caso queiram, tenha a palavra, façam favor.
Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui com a Diretora de Enfermagem para poder dar o nosso contributo para este projeto de resolução. Nós já tínhamos tido a oportunidade de nos pronunciar por escrito relativamente ao mesmo. Efetivamente, na Unidade de Saúde da Terceira, através da Unidade de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, nós já temos totalmente integrado este serviço de distribuição e entrega de metadona e oxi, eu e os nomes, oxidona, não é o nome do... Buprenorfina, peço desculpa que há alguns termos que não estou tão à vontade. Nós já temos esse serviço completamente integrado no Serviço Regional de Saúde através da Unidade de Saúde da Terceira, incluindo desde outubro de 2024, o serviço está aberto aos fins de semana e feriados, não só em presença física no Centro de Saúde de Angra com a nossa equipa, mas também a unidade móvel que diariamente faz o percurso toda a ilha e, portanto, compreendendo a pertinência da proposta, efetivamente o que nós dissemos na altura é que, no caso da Unidade de Saúde de Ilha, a mesma já não se aplicaria porque já está totalmente integrado no Serviço Regional de Saúde. A única ressalva que fizemos na altura foi a possibilidade de melhorar não só a parte das ferramentas informáticas, porque o Medicine One, que é a ferramenta que nós utilizamos, apenas registra os utentes que têm tratamento, mas não dá resposta à monitorização e avaliação da adesão ao tratamento, os resultados clínicos e os riscos associados. Portanto, a plataforma tem algumas limitações. E também o que ressalvámos também foi a necessidade de melhorar a articulação entre a unidade de saúde e o serviço de psiquiatria do hospital. Mas, resumindo, foi este o nosso parecer na altura a este projeto de resolução e a realidade aqui da unidade de saúde.
Muito obrigado. Tem escrito o Sr. Deputado Nuno Barata, a quem dou desde já a palavra. Dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às duas por estarem aqui presentes e mostrarem o vosso contributo. Na verdade, a ideia de vir a Unidade de Saúde de Ilha Terceira era precisamente para dar o seu contributo, no sentido, sabendo nós que já tinha esse serviço integrado e que já estava a fazer aos fins de semana e feriados, dar o seu contributo no sentido de nos esclarecer da eficiência e da eficácia do mesmo. Daí temos pedido a vossa presença. E já agora, se pudesse esclarecer, doutora Rita, a quem foi que deram esse parecer por escrito? Não compramos na comissão esse parecer e gostava de ficar com esse esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, para responder, tenha a palavra.
Nós recebemos uma distribuição SGC por parte da nossa tutela para nos pronunciarmos sobre este projeto de resolução 86/12 da Iniciativa Liberal e nós remetemos à nossa tutela o nosso parecer. Não consigo precisar, posso fazer aqui uma pesquisa rápida para tentar perceber Em que data é que foi, mas sei que o fizemos. E foi enviado por escrito, se me der só um instantinho. Entretanto, posso também só adiantar que, relativamente aos serviços ao fim de semana, o que nós conseguimos para podermos abrir os fins de semana e feriados, uma das reivindicações, digamos assim, que fizemos, porque o nosso orçamento, como sabem, é parco. Foi solicitar um apoio também para podermos dar condições de segurança aos nossos trabalhadores, termos segurança presencial, neste caso por parte da PSP. Essa verba foi-nos atribuída via acordo de colaboração, e sei que essa verba vem do orçamento da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, que nos transfere uma verba. Neste momento temos um acordo para 3 anos, que nos transfere a verba para podermos assegurar esse serviço. Só, infelizmente, presencial, aqui no Centro de Saúde de Angra, não temos verba para que um agente da PSP pudesse acompanhar a nossa unidade móvel, o que também achávamos que seria importante. E já agora que estamos aqui, também não posso deixar, isto tem sido uma conversa que já tive com o Sr. Diretor, com ambos os diretores regionais, das Dependências e da Saúde, e já fizemos chegar essa informação à Direção Regional da Saúde, que neste momento a verba que nos foi atribuída por parte das Dependências é insuficiente para, portanto, nós vamos ter de assumir parte da verba. Este ano são 6 mil euros que vamos assumir do orçamento da LUSIT para poder cobrir a totalidade do custo de termos a segurança da PSP no serviço, para podermos dar segurança não só aos utentes, mas também aos nossos funcionários. E foi essa a reivindicação na altura que fizemos, para podermos passar a abrir aos fins de semana e feriados, porque isto também, como sabem, aqui o Centro de Saúde de Angra, desde que o hospital encerrou, estamos aqui um bocadinho isolados, e portanto achamos que seria essencial termos essa segurança por parte da PSP, para que os nossos funcionários pudessem estar a poder prestar o seu serviço e estar em segurança no local de trabalho. Deixe-me só, que eu estava aqui e tinha de fazer aqui uma pesquisa. Não sei se, entretanto, puderem ter alguma pergunta. Eu vou tentando pesquisar aqui o se encontro, quando é que nós que nos pediram a informação e que nós disponibilizamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Barata, para a réplica.
Apenas uma réplica, no sentido de solicitar à doutora Rita Andrade, se for possível, disponibilizarmos esse parceiro que foi
Sim,
enviado
faço
à deputada. E, por outro lado, em termos de eficiência e eficácia deste serviço, qual é a avaliação que o Centro de Saúde faz?
peço desculpa, não percebi.
Em termos de eficácia deste serviço, qual é a avaliação que o Centro de Saúde faz? Se sentem satisfeitos com aquilo, o trabalho que está a ser desenvolvido, em termos de recuperação, em termos de tantos tratados, e já agora, se fosse possível, quantificar o custo da segurança com a unidade móvel, se fosse necessário acudir a essa necessidade que disse haver.
É sim, em termos dos custos para a unidade móvel, eu tenho custo é para o que neste momento a presença física, e julgo que o valor será igual, porque o horário seria o mesmo, porque é entre as 7 da manhã e as 2 da tarde. Portanto, o horário seria o mesmo, e eu posso dizer que eu ainda há 15 dias tinha o valor de cabeça, agora já não tenho. Mas digo já que eu tenho aqui a distribuição. Portanto, a verba que nos foi atribuída para 3 anos foram 120 mil euros, 40 mil euros por ano. Entretanto, do ano passado, nós, quando fazemos o pedido de verba, fazemos com base numa previsão. E fizemos uma base com a previsão num aumento de 4%, só que o aumento que foi. Já a verba que nos foi atribuída era inferior, porque a previsão era cerca de 42 mil euros, e o que nos atribuíram foram 40 mil para 2026. Com a nossa previsão era insuficiente. O aumento que foi com as negociações do Governo Nacional com os sindicatos da PSP, o aumento destes serviços remunerados da PSP foi muito superior ao que estava previsto. E, portanto, o valor para o que nós temos neste momento, o valor para 2026 são 45.800 euros. Para 2027 temos uma previsão de 47.800, e para 2028 50.735. Portanto, estamos aqui a falar para os 3 anos, no valor de 35 mil euros acima do que nos foi atribuído. Este valor seria, eu teria aí de conversar, porque nós temos dois agentes, estes serviços são repartidos por dois agentes. Eu não sei se para a unidade móvel também serão dois agentes ou seria só um, portanto, ou seria este valor ou seria metade disso. Mas estamos a falar em média de 50 mil euros por ano, para dois agentes. Neste momento é o que nós temos. Mas também sabemos que, peço desculpa só porque isto também foi uma conversa que tivemos na altura aqui com a diretora de enfermagem, para o agente acompanhar a carrinha da percursos, a gente ainda chama percursos, a carrinha da unidade, temos também de perceber se o agente pode ir dentro da carrinha ou se teria de ir numa viatura à parte. Porque ir dentro da carrinha, depois, como nós temos o médico, temos o psicólogo que muitas vezes acompanha os enfermeiros, os utentes depois podem se sentir à vontade às vezes para aceder à carrinha ou até para falar de alguns assuntos e, portanto, isso também era uma questão que teria de ser avaliada. Portanto, a ter de ser com acompanhamento de viatura própria da PSP, provavelmente aí o valor irá encarecer porque teriam os custos também da deslocação e estamos a falar de uma viatura que dá a volta à ilha todos os dias do ano.
Muito obrigado. Pergunto
Sim.
se há mais inscrições nesta primeira ronda. O deputado Russell Sousa está inscrito e tem desde já a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos prestados pelo Rita e pelo diretor da enfermagem. E eu tinha duas questões para fazer. Uma tem a ver com o número de chamados afetos a este serviço. E a segunda é o número de utentes que têm registados que utilizam este serviço diariamente. Não sei se conseguiram ouvir bem.
O número de utentes são à volta de 300, 300 e um pouco, 320. E qual era a outra pergunta? Eu peço desculpa, é que está a fazer algum ruído o microfone.
O número de recursos humanos afetos a este serviço.
Nós temos uma equipa de enfermeiros, temos o assistente operacional, que é o condutor da viatura, temos uma equipa de enfermeiros, são 7 distribuídos pelos vários turnos, e além disso, há a equipa multidisciplinar, com psicólogo, médico e assistente social.
Muito obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado se quer usar o direito de réplica. Faça favor.
Obrigado. Para terminar, uma pergunta que eu faria, teria a ver, na sua opinião e na experiência que existe no projeto aqui na Ilha Terceira, acha que isto seria replicável em todas as ilhas, nomeadamente, refiro-me à ilha com maior problemática de dependências, a Ilha de São Miguel, tendo em conta o número elevado de casos, a nível de tamanho de distâncias que são preciso cumprir, do Nordeste. Na sua experiência atual, como é que acha que isso iria funcionar? Na Ilha de São Miguel.
Muito obrigado,
E
Sr. Deputado.
assim,
Faça
nós.
favor.
Peço desculpa. Nós aqui na Terceira temos dois centros de saúde e tu temos esta equipa em físico que está só no centro de saúde de Angra. No centro de saúde da praia, os utentes da praia ou têm acesso à viatura ou então têm de se deslocar fisicamente ao centro de saúde para poderem aceder a este serviço, nomeadamente até as consultas médicas e do psicólogo e do assistente social. Porque, inclusive, as instalações que nós temos estão preparadas, até inclusive com uma casa de banho, com espelho, para aquelas situações em que é necessário, garantir que o utente não está a deturpar as análises, da urina. Isto implica um investimento, nós já tentámos, porque achamos que faz sentido que haver uma equipa, haver este serviço em físico também no Centro de Saúde da Praia. Isto implica um investimento, em São Miguel, se na Terceira implica um investimento que é só mais um centro de saúde, em São Miguel, que é uma ilha muito maior e com outra complexidade, inclusive com outros tipos de problemas, porque as drogas sintéticas em São Miguel estão muito mais ativas do que no restante região. Não. Ah, está aqui a enfermeira Manuela a dizer, e com razão, a metadona é apenas a substituição para a heroína, portanto não haverá outro tipo este tipo de respostas para outro tipo de opiáceos. Mas claro que isto são tudo situações que, integrando o Serviço Regional de Saúde, tem implicações, não é? Tem vantagens e desvantagens, como tudo.
Esta equipa não.
É isso que a gente está a tentar avaliar.
Para isto, mas faz também. Tem outros programas.
A gente está a avaliar.
Que eu.
Peço desculpa, enfermeira Manuela, só para dar aqui um esclarecimento adicional.
Boa tarde a todos. É só para acrescentar que a UICAD, a Unidade de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, não atua única e exclusivamente a nível da heroína, da metadona. Também tem outros programas, nomeadamente o Programa Livre de Drogas, que todas as outras drogas, assim, ou outros comportamentos aditivos que não o álcool ou o tabaco, são atendidos, podem ser atendidos na unidade, tanto a parte médica, como a parte da enfermagem, como a parte da psicologia. Somos solicitados por algumas dos nossos parceiros da comunidade, nomeadamente instituições como a CPCJ, mesmo os próprios pais, alguns adolescentes ou jovens, dirigem-se ao serviço para fazer algum tipo de despiste. Embora os testes que nós temos só despistam 11 drogas, as novas, as sintéticas, são muito difíceis de detectar através dos testes da urina, mas este programa, que no fundo é o programa chamado Livre de Drogas, dá apoio a estes outros tipos de situação que não propriamente os opiáceos. Daí ser muito mais abrangente. Em pequena escala, também esta unidade abrange o programa Troca de Seringas, em que temos kits disponíveis para troca de seringas, pronto, em que recebem através da ICAT os kits que são fornecidos aos toxicodependentes que assim o pretendam fazer a troca de seringas, e é incentivado mesmo nessas situações. Para prevenção, no fundo, para minimização de riscos.
Muito obrigado. Nesta primeira ronda, pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Ali Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Enfermeira. Primeira questão que tenho para colocar e para perceber aqui um pouco os custos que referiram. Os 50 mil é custo de todo o ano, ou seja, dos 7 dias por semana, não é apenas do fim de semana. Eu não sei se apuraram isso através de uma analítica, não sei se é possível. Quanto é que custa os fins de semana, a existência deste serviço nos fins de semana e dias úteis? Segunda questão. Este tratamento por metadona de substituição, nota-se que está a ser eficaz ou o utente tem tendência sempre que consegue recorrer a outras substâncias? E a terceira questão, se a substituição por vários dias, no fundo para evitar a dispensa aos fins de semana e dias feriados, se é de uma opção ou se ela traz prejuízos demasiados que não compensa a substituição por vários dias, ou seja, entregar ao utente a dose equivalente, por exemplo, a 3 dias, para evitar que ele se desloque no fim de semana. Obrigado.
Muito obrigado. Faça favor.
Bom, só em relação à questão do valor, posso dizer que durante os dias úteis, os dois agentes são 100, em 2026 são os valores reais, depois temos já uma previsão para 2027 e 2028. Mas em 2026, valores reais, dois agentes, o valor são 110,42 €, portanto, cada agente será 55,21 €. E aos fins de semana, fins de semana e feriados, são 78,37 € por agente, portanto 156,74 € pelos dois. Relativamente às outras duas questões, vou deixar aqui a enfermeira Manuela responder.
Relativamente quando falei em dispensar a metadona para 3 dias, isto aconteceu na altura do Covid. Devido à situação em que estávamos a vivenciar, tivemos que adotar esse procedimento. E o que é que aconteceu? Notou-se que, de facto, não estava a ser nada benéfico, porque uma pessoa levar para casa uma medicação que tem que ser de toma observada é sempre complicado, porque pode essa toma observada, pode essa toma, às tantas o consumo que é num dia pode ser feito, o que é para 2 dias pode ser feito num dia. Ou pode até haver aquela tentação de venda. E começamos a notar que era melhor, quando mal acabou o Covid, a pandemia, achamos por bem retomar o que já estava a ser feito antes, que era voltar à toma de observação direta. Isto não quer dizer que, em algumas situações, os utentes não levem para casa, mas é mediante uma reunião de equipa em que está presente a equipa multidisciplinar e a ponderar se aquela pessoa tem, deverá ou não, qual é o benefício ou qual é, contrabalançar muito bem o risco-benefício de levar para casa. E por isso voltou-se novamente à toma de observação direta. Apesar de possivelmente serem menos custos para a USIT ou para o orçamento regional, neste momento os riscos são muito menores, porque as pessoas, quando não estão compensadas, tendem depois a procurar alguma coisa que as compense. E às vezes não é, porque isto no fundo é uma toma controlada. Muitas vezes, quando não têm essa toma controlada, tendem a ir buscar a outro sítio. E às vezes vão buscar outra substância que não é propriamente a mais. Não é de todo o que deveriam fazer. Relativamente, fez-me uma outra pergunta que era. A taxa de sucesso. Não sei se me conseguem ouvir, mas a taxa de sucesso é assim. Nós temos, é muito difícil de avaliar, uma vez que não temos estudos feitos na unidade de saúde, nem a nível regional, acho que, pelo menos que eu tenha conhecimento. A taxa de sucesso, o que nós sabemos é que existem utentes que, de facto, os utentes quando estão na metadona, apesar de terem um programa de redução, vão reduzindo perante as avaliações que são feitas e perante a motivação que têm e o trabalho que é feito com esses utentes. Muitas vezes eles sentem sempre, é como uma pessoa que está a andar com uma bengala, que partiu uma perna ou que partiu uma perna e que tem aquela muleta, que sabe que dificilmente às tantas vai cair com aquela muleta. Quando deixa por completo de usar a muleta, às vezes não tem confiança em si para dar os primeiros passos. E tem que ter um grande suporte a nível da família e a nível da rede, da comunidade. E quando isso falha um bocadinho, é muito fácil voltar atrás e dizer que de facto, se não começarem no programa novamente, ou perante uma avaliação que é feita, é claro que ninguém entra sem uma avaliação inicial, muitas vezes podem recair noutros tipos de drogas ou de situações que são muito mais difíceis, para as quais não há tratamento específico. Ou que não há nada de substituição, ou que não há uma droga de substituição. Que é o caso, por exemplo, da cocaína e outros assim, que é através de tratamento psiquiátrico só para minimizar os efeitos. Não sei se respondi à sua questão.
Muito obrigado. A senhora deputada já vai ter a oportunidade na réplica, caso não tenha ficado completamente esclarecida, de usar a réplica para solicitar novo esclarecimento ou outra questão. Faça o favor.
Senhor Presidente.
Faça o favor.
Senhor Enfermeiro Manuel, quando eu perguntava da taxa de sucesso. A equipa acompanha estes 320 utentes, deve ver o percurso, se são pessoas que ficam mais estáveis, se conseguem depois ter uma vida social ativa, se conseguem integrar, ter uma vida profissional, apesar de continuarem a tomar metadona, porque o organismo...
Sem dúvida nenhuma. Nós temos vários utentes, por isso é que nós abrimos às 7 da manhã, os serviços, regra geral, abrem às 8 ou às 9, no Centro de Saúde abrem às 8, ou na Unidade de Saúde de Ilha, todos os outros serviços abrem às 8. Nós abrimos aquele serviço às 7 da manhã. Por isso mesmo, para os utentes que são trabalhadores, que antes de irem para os seus serviços, vêm fazer a sua toma diária. E a seguir seguem a sua vida. Daí a metadona dar estabilidade às pessoas que estão no programa. Relativamente a essa parte, sem dúvida que há sucesso. Porque conseguem ter a sua vida estabilizada. E, por incrível que pareça, temos muitos utentes que a família nem sequer imagina que eles estão em programa de substituição.
Obrigado. Eu vou permitir que a senhora deputada, porque foi, de certa forma, interrompida, que a senhora deputada termine a sua questão, então depois dou-lhe a palavra. Porque senão entramos em diálogo e depois é uma questão de... Faça favor, senhora deputada, conclua.
Aqui na comissão. Para a doutora Rita, eu não me soube expressar na questão que lhe coloquei. Eu, quando perguntei os custos dos fins de semana e dias feriados, não era só para a PSP, eu digo também para a equipa. Tem que estar lá presente, no fundo tem que gerir aqui escalas, tem que gerir o pessoal de forma a assegurar fins de semana. Se teria esses custos apurados para funcionarem nesses dias? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça favor, tenha a palavra.
Eu não tenho esses custos, isso é uma questão de ter de fazer esse apuramento. Em relação aos enfermeiros, são o custo de sete enfermeiros, consoante o nível remuneratório em questão, mas é uma questão de se fazer o levantamento e depois poderá chegar esses dados à comissão, sem problema nenhum. A parte do médico está duas vezes por semana afeto à equipa, os psicólogos, temos um psicólogo, temos dois psicólogos em meio-dia, portanto acaba por ser um dia inteiro de serviço de psicologia, e o assistente social também um dia. É uma questão de fazer esse levantamento desses custos e depois poderei fazer chegá-los à comissão, sempre, claro, com os enfermeiros também com o custo indireto, não é? Porque não é só em termos de valor, depois tem os descansos compensatórios, que trabalham aos fins de semana e aos feriados, depois tem as escalas, são todas geridas e são todas construídas, e o assistente, estava-me a esquecer também do assistente operacional. Sim. E, portanto, são um assistente técnico. Portanto, são o assistente técnico, mas que não estão ao fim de semana.
Não,
fim de semana não temos assistente técnico. E, portanto, teria de fazer esse levantamento, mas se assim entenderem, eu faço esse levantamento e faço chegar depois à comissão os valores.
Muito obrigado. Tenho inscrito o senhor deputado.
Era só para pedir desculpa por esta quebra de protocolo, nós não estamos aqui habituados a estes formalismos, e a enfermeira Manuela entusiasmou-se e interrompeu a doutora Hélia, portanto também pedi desculpa por isso.
Não tem qualquer problema, é que depois senão gera-se uma questão de os seus deputados usarem mais, digamos, da palavra. Os nossos convidados têm sempre permissão para usar a palavra, mas depois os nossos deputados têm regras, porque senão depois causa aqui um certo... Sr. Deputado Paulo Chaves, está bem inscrito.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Rita Olay, Sra. Presidente da Nato Saudilha, a enfermeira coordenadora Manuela, creio que é assim, se bem ainda lembro do nome, não é, Manuela? Correto? Antes de mais, de fazer a pergunta, quero ir ao cerne da questão, quero felicitar a Nato Saudilha e principalmente a UICAD pelo trabalho que faz com os recursos que tem à sua disposição, e acho que quem é minimamente conhecedor percebe e deve fazer esse justo reconhecimento. A pergunta que queria fazer à Sra. Presidente da Unidade de Saúde de Ilha era de forma concreta, já que estamos a falar aqui num projeto de resolução que propõe, a meu ver, e a ver do grupo parlamentar do PSD, uma reforma estrutural na toma do opiáceo, neste caso em concreto, retirando da forma como está atualmente e passando a integrar no Serviço Regional de Saúde e com, como a senhora há pouco disse muito bem, senhora Presidente, com as vantagens e inúmeras também desvantagens que podem advir daí, neste caso em concreto, estando a falar de um público-alvo distinto e que poderá ter implicações em relação às mesmas. E, portanto, ainda a pergunta de forma cabal. A senhora Presidente acha que isso traz mais vantagens ou desvantagens de forma concreta ao projeto de resolução que propõe aqui a Iniciativa Liberal? Muito obrigado.
Muito obrigado.
É assim, eu não conheço outra realidade. Eu não conheço, eu estou na Unidade de Saúde desde 2021 e não conheço outra realidade que não seja este serviço estar integrado no Serviço Regional de Saúde. Portanto, ainda tem termo de comparação. E eu também não sei, atirando esta última questão que foi levantada pelos enfermeiros da Arrisca, por causa da questão do prémio de risco e de outras situações, pelo que sei, o serviço sempre funcionou bem em São Miguel e portanto, e também acho que não seria justo da minha parte estar-me também a pronunciar sobre uma realidade que desconheço. Atualmente, as coisas funcionam bem na Unidade de Saúde da Terceira, poderiam funcionar melhor se tivéssemos mais enfermeiros, se tivéssemos outro tipo de recursos, como é óbvio, mas isso é como tudo, não é? A gente com mais ovos faz mais omeletes, mas aí estar a dizer se funciona melhor integrado no Serviço Regional de Saúde ou se funciona melhor com o apoio de uma instituição parceira, não seria justo também para a própria instituição parceira estar aqui a falar do trabalho deles e a colocar aqui em causa o trabalho deles sem os conhecer e sem ter um termo de comparação. Se quando eu vim para a Unidade de Saúde se o sistema fosse como é atualmente em São Miguel e nós, portanto, tivéssemos passado a estar do serviço integrado, eu aí poderia, com conhecimento de causa, fazer uma comparação. Não a tenho. Não sei se a Manuela conhece outra realidade, terá, porque eu acho que sempre foi integrado aqui, tanto era a Terra Chã.
Aqui foi integrado na Unidade de Saúde, a Unidade de Saúde...
Foi na altura em que se juntaram, deixou de ser centros de saúde e passaram a criar, quando foram criadas as unidades de saúde, porque este serviço estava a distribuir
ao
hospital e à freguesia da Terra Chã, uma instituição da Terra Chã.
Foi um percurso, teve antes associado à Casa do Povo da Terra Chã, depois passou para o hospital. E depois, quando foi constituída a Unidade de Saúde Ilha Terceira, foi alocado este serviço à Unidade de Saúde Ilha Terceira. Eu desde 2012 que eu conheço este serviço e, sinceramente, também, comparativamente, não tenho forma de comparar. Não tenho forma de comparar, por isso... Também não consigo dar uma opinião que seja... Seja justa.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Chaves, pergunto fim do seu direito de réplica. Pergunto às representações ou grupos parlamentares que ainda não tenham usado a palavra nesta primeira ronda, se pretendem inscrever-se. Não vejo qualquer manifestação de interesse. Para inscrições para uma segunda ronda. Também penso não existir.
Ainda era só a questão de se pudessem mandar o parecer que havia lá a deputada.
Isso ia reiterar agora já nas despedidas.
Não tendo... Se me permite só, Sr. Presidente, porque eu entretanto encontrei a distribuição só relativamente à questão do deputado Nuno Barata. Este pedido de parecer foi-nos solicitado pela DRS no dia 18 de maio. Um e-mail que recebemos da senhora diretora de Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde, enfermeira Ana Madruga, e nós enviámos a nossa resposta para ela, porque ela é que nos solicitou o pedido de parecer, no dia 19 de maio. Portanto, foi enviado a nossa resposta. O que nos dizem sempre é que os nossos parceiros até têm de ir em folha timbrada, que depois são colocados na página da Assembleia. Portanto, nós fazemos chegar à nossa tutela e eles depois é que o encaminham. Mas foi efetivamente enviado no dia 19 de maio de 2026. Mas poderei fazê-lo chegar também à comissão, juntamente com os valores de solicitados pela deputada Elia, se assim entenderem.
Exato. Nós agradecemos, se não for nada, como disse o deputado Nuno Barata, se não for nada restrito, e aliás já foi enviado, certamente pode ter havido um lapso, digamos.
Um lapso de... Foram solicitadas as superseis às 8 unidades de saúde, os 7 unidades de saúde, dia 3.
Porque vinha aqui presencialmente. Mas certamente que a tutela vos pediu parecer igualmente e depois não o remeteu, eventualmente foi isso, não o remeteu para a Assembleia. Porque uma vez que vinham presencialmente, ou lá em audição, certamente. Optava.
Sim, mas posso fazer chegar, eu não sei se é o e-mail que estará disponível na página.
Deixe-me o meu e-mail pessoal, se quiseres, jeduardo@alra.pt.
Ok.
Olá, Eduardo.
Posso tentar pedir a autorização?
Não, fora do que isto, não tem problema nenhum. Estávamos a falar aqui só de se a senhora pode fazer isso. Se calhar, eventualmente, remetia novamente à tutela, à vossa tutela. Pronto, estão aqui a alertar-me que eventualmente
sim,
a senhora
sim,
pode...
Sim, por causa das quebras de protocolo, tutela, para não levar mais no chão de orelhas.
Exatamente. Dizendo que...
Eu tenho fama de furar os protocolos.
Eu estou aqui a tentar as suas orelhas.
Dizendo que eventualmente os seus deputados
sim, eu envio a informação que me solicitaram, envio diretamente para o chefe de gabinete, a senhora secretária, e ele depois fará chegar.
Ficamos a aguardar. Sim, exatamente. E ele fará chegar e ele tem os meios certos para fazer chegar.
Vou fazer um levantamento, não será provavelmente ainda hoje, porque isto, como sabem, estamos numa altura muito complicada na Ilha Terceira, está-se a trabalhar imenso, e portanto eu não sei se ainda hoje consigo ter os valores fins do custo.
Chegará. Nós também ainda teremos alguns dias para analisar esta...
Mas se não conseguir hoje, mais tardar amanhã, tenho os dados do custo financeiro da UICAT e depois remeto as duas coisas para o senhor chefe de gabinete.
Muito bem, ficamos assim esclarecidos. Resta-me agradecer em nome da Comissão a vossa disponibilidade, a vossa presença, os contributos que trouxeram e eventualmente ficamos a aguardar então o envio do respectivo parecer pelos meios certos e pelos caminhos direitos, digamos assim.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada. Deus, boa tarde.
Com licença.